Está no ar, o Jornal do Senado.
Governos têm que ampliar serviços à população pela internet. Prevê projeto aprovado por comissão do Senado.
Aprovada também dedução no imposto de renda de gastos com nutricionista, academia e personal trainer.
Wellington Fagundes comemora a lei que garante repasse de verbas para compensar estados exportadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O poder público deve disponibilizar à população cada vez mais serviços e informações por meio da internet.
É o que prevê projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, como explica o repórter Bruno Lourenço.
A proposta diz que os governos estaduais, municipais e federal têm o dever de oferecer à população o acesso fácil a informações e serviços, como a consulta de impostos e multas, e nada melhor do que aproveitar a internet para esses serviços. O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, autor do projeto, propõe a utilização de recursos do FUST, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, para dotar os governos da estrutura necessária para o atendimento à população. Cassol diz que hoje esse fundo só serve para gerar superávit financeiro.
O que eu busco com esse projeto, na verdade, é atender toda a população brasileira, independente de cargas sociais, especialmente com o recurso desse fundo. Existe esse fundo desde 2000. Esse fundo tem hoje mais de 17 bilhões em caixa. Mais de 17 bilhões. Quanto foi investido até agora na melhoria do sistema de comunicação brasileiro? Olha o número. 0,0001 da arrecadação, que dá um total de 140 milhões de reais.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que, por não ter vencido as eleições de 2014, a oposição incentiva o ódio, criminaliza o governo e o Partido dos Trabalhadores e dissemina a ideia de que o Brasil está sem rumo.
Ele reconheceu que o país passa por dificuldades econômicas, mas enfatizou que, apesar dos problemas, o Brasil está muito melhor hoje do que no passado.
Esta oposição já teve oportunidade de governar. E se nós formos fazer comparação, em qualquer situação, quer seja nos juros, quer seja no desemprego, quer seja no desenvolvimento, quer seja na política de inclusão social, não há comparação no que hoje vive o nosso país, o processo de desenvolvimento de mudanças no nosso país.
Para Paulo Rocha, a rejeição das contas de 2014 pelo Tribunal de Contas da União não é motivo para um eventual pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, até porque as contas são do mandato anterior.
Já o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, reforçou que o Brasil vive uma situação preocupante devido às crises política e econômica.
Ele disse que nem governo nem oposição apresentam soluções para a crise e reclamou que o Congresso está paralisado sem votar projetos que ajudariam a pôr fim ao impasse político.
Diante desse quadro, João Capiberibe propôs a união dos que estão distantes da briga pelo poder para a construção de uma alternativa.
Fazermos uma proposta clara para a sociedade brasileira para que a gente possa sair dessa crise de governança, dessa crise que, felizmente, as nossas instituições estão conseguindo manter-se intacta.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, destacou a importância da sanção da lei do FEX, que permite ao governo repassar recursos aos estados exportadores para compensar perdas do ICMS.
Ele lembrou que o Mato Grosso é o maior beneficiário da nova lei por ter uma balança comercial muito positiva. O dinheiro vai ajudar a equilibrar as contas do estado, que já ameaçava atrasar o pagamento dos servidores, afirmou Wellington Fagundes.
Vamos lá para exigir o que é de direito do Mato Grosso. E esse é um direito líquido e certo, porque nós estamos cumprindo a nossa parte, produzindo.
Já o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, alertou que remodelar o Pacto Federativo é essencial para que os estados possam atrair novos investimentos.
Ele disse que o Congresso estuda propostas que ajudarão a criar o ambiente favorável aos estados. Uma delas, a criação dos fundos necessários à unificação e redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual.
Então, portanto, é reduzir esse ICMS, é criar as condições para você estimular o investimento local. É fundamental que nós criemos um ambiente satisfatório, um ambiente capaz de apresentar boas condições para a gente atrair investimentos. E eu acredito que isso só se dará na medida que o arcabouço legislativo apontar para uma redução drástica dessa carga tributária e a gente tiver as condições efetivas para o desenvolvimento.
E o senador José Maranhão, do PMDB, advertiu que boa parte da população da Paraíba vai ter que deixar as cidades onde vive por causa da falta d'água.
A estiagem, que já dura 4 anos e deve se prolongar por mais 2, vai acabar com a água para consumo humano, alertou o senador.
José Maranhão afirmou que isso pode ser evitado com a conclusão das obras do Eixo Leste, da transposição do Rio São Francisco, que vai levar água ao semiárido nordestino. No entanto, ele foi informado que isso só acontecerá ao final de 2017.
Eu não vejo outra solução, senão a transposição, a agilização do processo da transposição. A Paraíba precisa do projeto de transposição das águas do São Francisco, não como um recurso econômico direto, mas sobretudo como um recurso humano. É água para o consumo humano.
Os gastos com nutricionistas, academias ou profissionais de educação física, os personal trainers, poderão ser deduzidos do imposto de renda, se virar lei, projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
A proposta vai agora à votação na Comissão de Assuntos Econômicos. E o relator senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, acredita que sua aprovação vai ajudar na luta contra a obesidade, que já atinge 20% dos brasileiros.
Na opinião de Romário, incentivar a prática de exercício físico é um instrumento importante da política de saúde pública. Por isso, esse estímulo não deve ser restrito aos casos em que a atividade física é prescrita como tratamento de doenças já instaladas.
A ação preventiva da prática de exercício deve ser realçada e as pessoas saudáveis que se dedicam a eles precisam ser igualmente incentivadas e até premiadas, pois mediante os impostos que pagam, elas contribuem para o financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, mas demandam menos dos serviços oferecidos e exercem menor sobrecarga sobre o equilíbrio econômico-financeiro do sistema.
E segunda-feira, dia 12, é o Dia das Crianças. Ao saudar a data, o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, defendeu a aprovação do marco regulatório da primeira infância, fase que vai do nascimento aos 6 anos de idade.
Já aprovada pelos deputados, a proposta aguarda votação no Senado. Segundo o senador, ela é importante porque, além do carinho da família, o apoio do governo também é necessário para garantir uma primeira infância saudável e tranquila para as crianças brasileiras.
É um projeto da maior importância e que, com certeza, vai mudar a forma como os estados, como os municípios e como a União encara as políticas para as crianças. Na verdade, hoje o que existe são políticas esparsas, políticas públicas, que as crianças são atendidas de forma transversa. Mas não existe um olhar ainda do Estado para essas crianças, para esses novos cidadãos. Ou seja, não existe um olhar do Estado brasileiro para o futuro do Brasil.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse do Marco Regulatório da Primeira Infância. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Larissa Bortoni, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
A saúde é direito de todos os brasileiros, mas a dificuldade de acesso a procedimentos do SUS, Sistema Único de Saúde, se tornou motivo de muitas ações na Justiça. Para discutir o assunto e outros aspectos das políticas de saúde pública, o Tribunal de Contas da União vai realizar o diálogo público Judicialização da Saúde no Brasil. Serão tratados temas e desafios relacionados à obtenção judicial de medicamentos e atendimentos médicos no SUS. Haverá palestras de representantes do do Tribunal, gestores públicos e especialistas nas áreas de saúde e direito. O diálogo público à judicialização da saúde no Brasil será em 15 de outubro na sede do TCU em Brasília. Se você é da área da saúde ou do direito ou tem algum interesse no assunto, participe. Faça sua inscrição gratuita no portal do TCU na internet.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.